A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
A clarineta é um instrumento dos mais estranhos, interessantes, complexos, pertencentes à orquestra sinfônica tanto quanto à música popular. A clarineta, como a conhecemos hoje, foi inventada por volta de 1700 por Demier na cidade de Nürnberg, e ela constitui o aperfeiçoamento de instrumentos que já existiam, instrumentos populares. O antigo chalumeau francês ou a charamella, que era o mesmo instrumento na Itália. A clarineta ganhou esse título porque ela tem, interessantemente, dois registros bastante notórios. Ela tem um registro grave, que é justamente designado com o nome de chalumeau, um dos instrumentos que lhe deram origem, e um registro agudo, que é designado como clarim. Daí vem a ideia do clarinete, de uma decorrência, de uma consequência do clarim. Seu som é claro, é verdade, como o do clarim, mas não tem aquele caráter de anúncio, aquele caráter festivo do clarim. A clarineta consegue instâncias profundas, instâncias dolorosas. Ela possui passagens pelos caminhos da dor, tanto quanto os da alegria. O que leva os compositores a permanentemente buscarem em seus acordes uma tentativa. Uma tentativa de expressão especial. A clarineta está para as madeiras, assim como, digamos, a viola está para as cordas. É um som que não é um som predominante. É um som que serve para passagens de acompanhamento e serve também para solos. Seus solos possivelmente não são tão espetaculares quanto os do trompete ou da flauta, mas eles são solos que conduzem à reflexão. Muitos compositores trataram da clarineta, entre eles, desde logo, Mozart. Praticamente quem começou, Beethoven, tem um trio para piano, clarinete e cello. Schubert tem obras para clarinete, soprano e piano. Há concertos para clarinete. Debussy e a música impressionista usam a clarineta de um modo muito especial, muito próprio, muito peculiar, diferentemente. E na música contemporânea, digamos assim, do século XX, Stravinsky e Béla Bartók usaram a clarineta de modo bastante claro. Stravinsky, inclusive, tem um concerto, o Ebony Concerto, para a clarineta, sem contar a sua presença no jazz, a sua presença na música popular. Apesar de que o século XX é o século do saxofone, o saxofone é uma espécie de filho da clarineta, porque leva adiante as experiências da clarineta, embora tenha sido um instrumento formado apenas na metade do século passado. O saxofone, que foi inventado aí por volta de 1845 por Adolphe Sax, viria, no caso do jazz, a ser o instrumento predominante, o instrumento preferido, sobretudo da segunda metade do século XX em diante. A Rapsódia número 1 para clarineta e orquestra de Debussy traz justamente a concepção impressionista desse instrumento e dos demais. Ele é mais tímbrico do que melódico propriamente, nada obstante seja melódico. Ele é mais uma transparência, uma transição, uma suspensão da ordem musical. É muito mais proposto do que imposto. É muito mais sugestivo do que afirmativo. Porém, permite a entrada no universo interior, sobretudo nas passagens dos registros médio e grave da clarineta. Temos algo assim profundamente humanizado. E nos registros agudos, nada mais do que breves passagens. Não há, portanto, um uso narcísico da clarineta, e sim, ela faz parte da diluição geral da própria música, criando esse clima evanescente, esse clima de transparência que a música impressionista soube trazer para a história da música. Vamos ouvir, então, a Rapsódia número 1 para clarineta e orquestra de Debussy, em execução da Orquestra Filarmônica de Nova York, sob a direção de Leonard Bernstein, nos próximos 7 minutos e 40 segundos. O clarinetista chama-se Stanley Drucker.
Thank you.
ouvimos a Rapsódia número 1 para clarineta e orquestra de Debussy, na execução da Orquestra Filarmônica de Nova York, regente Leonard Bernstein, clarinetista solista Stanley Drucker. Ouvir a leitura do maestro Selim Dash de Debussy representa um prazer à parte, não apenas para os apreciadores da música de Debussy, porém para os apreciadores de um regente absolutamente original, por muitos considerado dos maiores do século XX. Como se sabe, Selim Dash, homem que não apreciava especialmente fazer gravações, era um regente altamente perfeccionista e com uma visão, ao mesmo tempo, de respeito à partitura e de aprofundamento na mesma. Selim Dash combatia o que lhe parecia um defeito mercadológico das orquestras sinfônicas de meados do século XX para o final deste século. Este defeito seria o de dar sempre interpretações brilhantes, em tom de espetáculo, o que, evidentemente, do ponto de vista mercadológico, atingia o grande público, porém, para uma interpretação musical mais profunda, não atingia o que Selim Dash chamava a verdade musical. Interessante o conceito de Selim Dash. Ele dizia, inclusive, que a sua leitura como regente não visava destacar a beleza ou não buscava propriamente a beleza, mas a verdade. Evidentemente, uma tese discutível, traduzida por ele de modo muito interessante. Ele, inclusive, tinha, na sua formação humana, filosófica, a presença do Zen Budismo como uma das visões de mundo que o marcavam. E o Zen Budismo, como se sabe, possui essa ideia de o mesmo sempre diferente. Ou seja, a mesma imagem, a mesma vista, o que muda é a visão. Por isso, Selim Dash buscava em Debussy algo absolutamente próprio, a verdade debussiana. E para ele, essa verdade não estaria no que habitualmente se pensa da música impressionista, que seria, por exemplo, evocar imagens instantâneas ou a reprodução do que foi o impressionismo na pintura, evocando a luz solar, as paisagens externas. Isso, para Selim Dash, seria uma visão superficial da própria ideia impressionista. Ele considerava que, no caso de Debussy, era importante jamais o músico perder-se na multiplicidade de sons, detalhes, motivos e timbres. E, ao contrário, era a ideia de conseguir uma consideração geral sobre a música, mais do que propriamente um deslumbramento exclusivo pela variedade tímbrica e, portanto, pelo espetáculo musical. Ele buscava o que chamava, no caso de Debussy, uma unidade fundamental para a compreensão da música de Debussy. E essa unidade seria a representação da verdade musical de Debussy. Por isso, talvez, ele quis gravar, juntamente com a Suite au Mar, La Mer, as imagens para a Orquestra número 2, Ibéria. Por ser uma obra na qual Debussy evoca a Espanha, por ser, portanto, uma obra de caráter evocativo, não descritivo jamais, muito mais a alma da Espanha do que propriamente a fotografia da Espanha. E ele gravou com a Filarmônica de Munique, gravação ao vivo, porque ele não gravava diretamente para a venda de discos, gravação ao vivo que, depois da morte de Selim Dash, tendo em vista a fama crescente do regente, foi editada como várias outras. Tanto que, ao final, teremos alguns momentos com os aplausos. Ele quis então gravar as imagens para a orquestra número 2, Ibéria, de Debussy, que é dividida em três partes. Pelas ruas e pelos caminhos é a primeira parte, os perfumes da noite e a manhã de um dia de festa. É muito interessante ver como ele trata particularmente o segundo movimento, onde há timbres absolutamente inusitados, destacados, no caso, por ele, e ele opera também num emprego diferenciado das cordas graves numa habaneira estilizada que está presente nessa música. É, portanto, algo assim como a alma da Espanha, repito, muito mais do que uma foto da Espanha. Alma essa que a música impressionista de Debussy pode captar, exatamente pela, permitam-me o paradoxo, pela precisão da sua imprecisão, e um regente da qualidade de Celibidas sabe destacar. Nós vamos ouvir, portanto, por inteiro, as imagens para a orquestra número 2, Ibéria, nas suas três partes. Pelas ruas e pelos caminhos, tem a duração de 9 minutos e 7 segundos. Os perfumes da noite, duração 13 minutos e 27 segundos. E amanhã, de um dia de festa, com a duração de 5 minutos e 12 segundos. Poderemos aí, portanto, principalmente se o fizermos de olhos fechados, mergulhar na maravilha da orquestração de Debussy e na desconstrução permanente de uma nova ordem que se funde à anterior num contínuo absolutamente genial. Vamos ouvir. Thank you. Os aplausos coroaram a leitura do maestro. Sergiu Celibidache, à frente da Filarmônica de Munique, das imagens para a orquestra número 2, Ibéria, de Claude Debussy. Vamos concluir o programa com As Duas Arabescas, obra de 1888, de Claude Debussy, a primeira em Mi maior, a segunda em Sol maior. Apenas lembrando que o grande pianista Alfred Cortot, a propósito de Debussy, dizia que ele possuía uma capacidade impressionante de fazer sempre uma impressão ótica da vida. É o que está, possivelmente patente, nas sinuosidades dessas duas arabescas. A interpretação é do pianista Peter Schmalfus. Thank you. Ouvimos as duas arabescas, ou os dois arabescos, o arabesco em Mi maior e o arabesco em Sol maior, de Claude Debussy, na interpretação do pianista Peter Schmalfuss. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais.
A Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Royce. Na técnica, André Menezes.